Uma das grandes qualidades do Tite é saber preparar bem a equipe. E não digo só dentro de campo, sabe? Mentalmente, cabeça, tudo assim. Ele é um cara que prepara muito bem, sabe? Cara, ele de chegar e falar pra mim: olha, hoje eu não quero saber de futebol, eu quero que tu abra teu coração, tu faz, me fala o que eu posso fazer pra ajudar. Cara, eu
Caralho!
comecei a chorar.
Tu já sentiu medo de reações, com algumas reações que os torcedores do Corinthians tiveram contigo?
Cara, medo não, eu fiquei triste. Eu confesso que eu fiquei triste. Esse mais recente que aconteceu com a minha família, eu fiquei muito, muito triste mesmo, assim, sabe? É difícil goleiro se dar mal, assim. Putz, sou meus melhores amigos e caras sensacionais, goleiro, né? Sempre se dá bem. Por mais que a gente dispute posição, todo mundo quer jogar, pô, a amizade entre os goleiros, assim, é bem bacana. O bastidor de futebol, assim, ele esconde muita coisa, né, cara? Muitas vezes. Às vezes tem a vontade de jogador no momento, tem um clube que às vezes tá precisando para fechar o caixa.
Que tu quase foi pro Grêmio, não foi?
16.
Quase foi, né?
É, teve proposta tudo para ir em
É, eu
16.
lembro, pô.
Eu tava no banco aqui no Corinthians, o Walter tava titular. Mas eu acompanho lá. Cara, tem um carinho grande pelo Grêmio,
Porra!
sincero. Não tem como não
Tem
ter. Eu
gente da
cheguei
tua
dos
época lá?
3 e eu vim.
Então por que que o Cássio saiu do Grêmio? Tenta me explicar, por que que o Cássio saiu do Grêmio? Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para este conteúdo que você encontra aqui no meu canal toda segunda-feira às 7 horas e de vez em quando nas quintas-feiras. Já deu para perceber que o cenário não é na minha casa, porque a gente segue aqui em São Paulo fazendo esses conteúdos na nossa casa aqui onde a gente está. Muito agradável, diga-se por sinal. A gente já recebeu muita gente, então se você quiser ver outras entrevistas, dá para ir um pouco para trás aí desta aqui, ou um pouco para frente. Então tem muita coisa legal, muitos personagens do futebol brasileiro e do jornalismo esportivo que estão aqui no assado. E antes, porque olha, essa é uma das entrevistas mais esperadas do canal. Então faz o seguinte, te inscreve aí no canal. Te inscreve, não pode deixar de se inscrever. A gente está passando dos 260 mil inscritos, né? Então não esquece, tá? Te inscreve aí. E outra, já compartilha, já avisa que o Cássio, gigante Cássio, está conosco. Então roda a vinheta que a gente volta para falar com o Cássio. Agora sim, vinheta rodada, vinheta feita. Vamos dar as boas-vindas para o gaúcho de Veranópolis, não é pouca coisa, o grande gigante Cássio! Como é que tá, meu? Tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo. Prazer aí estar participando aí, tanta gente falando bem aí,
Pô,
gente
que
boa te
isso, cara.
entrevistando. Então, pra mim é um prazer a gente poder trocar uma ideia aí.
Pô, felizaço, cara. Muito feliz de te receber. Quero agradecer, posso fazer em
Pode,
confidência?
claro.
Agradecer o Lucas Leiva e o Ramiro, que fizeram essa ponte para a gente receber o Cássio aqui em São Paulo. O homem é muito requisitado, a agenda de jogos do Corinthians não é fácil. Então hoje, para quem não sabe, a gente está gravando apenas 9 da manhã, né, Cássio?
É, isso aí.
Acordamos cedo para a gente trocar essa ideia. Tchê, vou começar com aquela pergunta bem básica, assim. Tu ainda tem saudades do Rio Grande, já que começamos a falar de Veranópolis, ou já te adaptou 100% a São Paulo, meu?
Cara, faz bastante tempo que eu tô aqui, né? Faz mais de 10 anos, assim, fora que eu saí lá com meus 20 anos, né? Quando eu fui pra Holanda. Mas não tem como a gente não lembrar das raízes lá da terrinha, da família, até porque tem familiares lá, tem meu filho que mora lá no sul. Mas são lembranças boas, sabe, cara? São lembranças bem, bem bacanas, assim, da infância, da época da base lá do Grêmio, assim, tantos amigos. E até hoje, né? O Lucas é um, né, que a gente
Bah.
jogou junto lá na base lá e é só coisa boa, né? Mas o futebol, a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, né? Então, aconteceu de eu vir pro Corinthians, tudo foi no decorrer da carreira acontecendo e estamos aí há quase 11 anos o clube.
11 anos, cara. A gente tava falando aqui, o Cássio chegou no final de 2011 e aí estreou 2012. Antes da gente falar do Corinthians, que é a página mais linda da tua carreira, sem dúvida nenhuma. Queria lembrar um pouco desse início, meu, porque tu é de Veranópolis, mas tu chega no Grêmio como? Como é que começa a carreira do Cássio? E outra, tu sempre foi grandão, cara, o maior da turma, assim, porque desde pequeno, eu lembro lá no Grêmio, tu já era um cara muito alto.
Sim. Não, eu comecei lá em Veranópolis, joguei algumas escolinhas lá, clubes amadores lá do meu bairro, lá, Renovação, onde eu morava, eu joguei clubes amadores, depois eu acabei indo pra escolinha do Planalto, lá, que é um clube amador bem tradicional. E acabei, meu tio mesmo, o João Carlos, lá, conhecido como Kojak, ele começou a me levar a fazer teste. Primeiro teste, na verdade, quem conseguiu o primeiro teste foi o meu professor lá da escolinha, nele. Uhum. Ele conseguiu um teste para eu ir pro Tubarão.
Ah, sim.
Aí eu fui com 12 para 13 anos pro Tubarão lá e eu acabei não... Passando o teste, mas... Ah, cara, eu era muito novo, não tinha saído de casa. De noite eu lembro que eu chorava, assim, cara.
Ah, normal, velho, normal.
Dava um desespero, assim, mas aí eu fui, fiquei 2 semanas, fui aprovado. Eu acho que por muito...
Goleiro.
Goleiro.
Sempre goleiro.
Sempre goleiro e eu acho que muito... Tinha um diferencial que eu sempre fui muito alto, assim, comparando os meninos da minha idade. Eu lembro que quando eu cheguei lá no Tubarão, na época era acho que um alemão tava administrando lá, tinham feito esse treinamento, tinha uma projeção bem, bem legal da época lá. E eu acabei ficando 2 semanas, passei, eu acabei treinando com os meninos que eram de uma idade maior que a minha. E aí eu acabei voltando pra casa e não indo. Aí depois, cara, eu fui um amigo do meu tio. Conseguiu...
Do Kojak.
Um amigo dele, o Evandro, que jogava lá, conseguiu um teste no Juventude.
No Juventude.
Aí a gente foi. Aí é de carro, né? Que dá uma hora e meia.
Sim, claro,
de Veranópolis.
Mais perto,
a gente conseguiu ir uns 3 dias lá, fazer os testes lá. Aí eu fui aprovado. Só que na época não tinha condição financeira, nada. Eu acabei passando o teste, só que não tinha alojamento pra ficar no Juventude.
Caralho, velho.
E aí... Cara, lá no Tubarão eu não ia voltar, acabei não voltando pra lá. E aí apareceu, cara, esses núcleos aí que tem em Canoas.
Sim, eles
núcleo
vão.
Na verdade era o núcleo do Inter. Aí ia jogar o núcleo do Inter contra o do Grêmio. Era em Canoas, eu acho, no SESI, ali em Canoas.
Pode ser.
E aí meu tio conseguiu, juntamente com um amigo nosso, lá o Lelo. Aí meu tio saiu, a gente saiu de Veranópolis, acho que era... 5 da manhã, 5:30, 5 horas da manhã, foi até, ficou lá por perto, chegou cedo lá, os caras voltando da balada lá, ficando na lanchonete, comendo, antigamente comia, né, comendo um X ali antes de jogar, né, antigamente não dava nada, tomava uma coca ali, não dava.
E já era.
E aí a gente foi lá pro jogo, aí eu acabei jogando lá contra o Núcleo, e joguei pro Núcleo do Grêmio, contra o Inter. E aí a gente foi legal, fui bem, mas, cara, eu sou bem honesto. Acho que no começo, assim, tecnicamente não era bom, defendia, mas acho que a altura, assim, minha altura me chamou atenção e ajudou em certos momentos pra passar essa etapa. Aí com 13 anos, eu fui morar em Porto Alegre, fui de 12 para 13 na casa, não tinha alojamento, a gente...
Aí já pelo Grêmio?
Já pelo Grêmio. Eu passei no teste, fui... E aí eu fui morar na casa de 2 primos da minha mãe, a Horácio e o Carlinhos, falecido Carlinhos, já é falecido hoje. Aí tinha os filhos, o Lucas e o Maninho, que era apelido dele. Cara, era...
Que
imagina, eu saí de Veranópolis, cidade de 20 mil habitantes, tinha na época 21, vamos lá. E pra ir pra Porto Alegre, que é a capital, e eles moravam ali na Coab. E era perto da indo pra Restinga ali e tal. E, cara, pra mim era tudo novo, mas acho que uma coisa que foi muito bacana foi o amor deles por mim naquele momento. Eles me tratavam como filho deles e tentaram me ajudar e eu fui, cara. Eu ia fazendo teste, ia e...
O treinamento era em Eldorado ou...
Era, só que a gente apresentava no Olímpico.
Ah, não, tá.
Se apresentava no Olímpico e aí pegava o ônibus e ia de fazer. Eu fiquei lá, fiquei 1 semana de teste. E aí eu fui aprovado daí.
Tu disse que, não, que tecnicamente ainda não... Porque, cara, tu não tinha tido um treinamento específico, sim, acredito eu, né? Sim. E aí no Grêmio tu começa a te aí teu, aí é. Que tu deve ter despontado, assim, puf, muito rápido.
É, eu cheguei no Grêmio e acabei ficando naquele time aspirante antes de ir pra minha categoria mesmo. Aí eu fui, só que... Aí eu cheguei pra disputar a posição, quem era o goleiro? Marcelo Groy.
Marcelo Groy, eu ia dizer isso, mas ah,
o Marcelo Groy. Marcelo, sempre de novo, essa idade aí, os caras já tinham uma projeção muito boa pra ele, assim, sempre falavam muito bem
que
dele.
Impressionante, cara, o Marcelo, os caras falam dele desde muita base, cara.
Mas eu tô falando com 13 anos, foi
imagina, velho, já sabia que ele ia ser um puta de um goleiro, velho.
É, tecnicamente ele era muito bom, tinha um porte, muito, muito, muito bom goleiro. Eu fui, na época eu tinha 5, 6 goleiros, eu acho, se não me engano, e eu fui, cara. Só que, velho, eu vim de uma família bem humilde lá do sul, minha mãe, eu e mais dois irmãos, filho de mãe solteira, cara, tinha que, por mais dificuldades, por mais, cara, tem um sonho, eu sempre tive um sonho de ser jogador. E aí eu comecei, a gente começou a treinar. O primeiro ano praticamente que eu fiquei lá, eu não joguei, só treinei, fui alguns jogos e tal.
Aprimorando técnica.
É. E aí no ano seguinte eu fui pro alojamento. Que eu já tava pra 13, pra 14 anos, eu fui pro alojamento, aí já começa, né?
É do Vino Olímpico.
É, só que daí é uma pressão, né? Porque geralmente... Os meninos que na minha época moravam no alojamento, ou tu era titular, ou tu tinha que, todo jogo tu tinha que estar, porque tinha pressão, porque, imagina,
cara,
toda gente...
Cara, mas goleiro só joga um, né?
É, só joga
que
um.
Não dá pra adaptar uma posição, tá, mas tu faz a volância ali pra mim, quebra o galho, não existe.
Não. E aí eu fui, só que aí eu comecei a evoluir também, comecei a melhorar, comecei a ir pra alguns jogos, comecei a aparecer bem, e o Marcelo, ele era muito requisitado, era muito... Tinha uma projeção muito grande pra ele, pro futuro. Às vezes ele treinava com o juvenil, já treinava com o júnior. Às vezes até mesmo profissional, assim, eu levava ele pra treinar. E às vezes sobrava uma brechinha pra jogar um jogo e tal. E aí que eu fui começando a ganhar meu espaço, assim.
É muito bom.
E aí eu fui, a gente
mas não chegou a desistir em nenhum momento.
Cara, não lá atrás. Grêmio. Na época do Grêmio, quando eu tinha uns 15 anos, assim, cara, bah, minha mãe passou dificuldade e tal. E aí eu confesso que eu dei uma desanimada, assim, ainda não era, a gente não tinha contrato e tal, ganhava uma ajuda de custo, mas era legal. E eu comecei a, putz, será que é isso mesmo, cara? Aí eu fui pra casa.
Era
aí, isso, aí eu fui, falei com a minha mãe, falei, meio desanimado e tal. Ela falou, tudo bem, pode voltar, mas o que te espera aí é... Eu trabalho na lavagem de carro antes de jogar futebol, ou tu vai trabalhar na lavagem de carro, ou tu vai trabalhar numa... Uma firma normal assim, e tu vai desistir do teu sonho, tu vai ter uma vida normal, coisa. Aí eu meio que dei uma pensada, vamos que vamos. Aí foi.
É que com 15 anos a cabeça é diferente da tua de agora, né?
É.
E tu olha pra trás e diz assim, caralho, velho, foi difícil. É. Tu deve lembrar de umas paradas.
Ah, não, foi difícil. Eu lembro até uma vez nessa época eu tava com o Lucas. O Lucas era o que salvava a gente nessa época, né? Porque ele
morava... O alemãozinho
morava,
que vende.
Alemãozinho. Pô, morava em apartamento. Pô. Só que, cara, vou te falar. Quando ele tava sozinho aí, ele morava sozinho. Cara, tu ia no apartamento dele, não, só tinha água, cara. O alemão também é um monte de vaca. É um monte de vaca.
Até hoje ele é assim.
E aí, cara, às vezes vinha o pai dele, a mãe dele, aí os caras, pô, faziam janta, a gente ia lá, tal, porque tu morava no alojamento. Às vezes tu ficava no final de semana, jogava no sábado, domingo tu ficava sem fazer nada, tu não ia pra casa porque tu não tinha direito, nós ia lá pra casa dele, mas ele sempre foi um amigão, assim, sempre foi bem, bem parceiro, assim, a gente criou um vínculo de amizade muito bom, cara, que eu sou muito grato. Pra mim ele é referência, né, cara?
Porra.
Pegar o histórico dele, como ele começou, a postura dele, a conduta dele é muito boa, assim. Aí a gente criou um vínculo de amizade, foi incorporando os times. Só que nessa transição de 14, quando foi pra 14 anos, 13 pra 14, a gente foi disputar um campeonato em Londrina. E aí fui eu e o Marcelo. Aí começou o campeonato, tava o Marcelo jogando e, cara, deu uma série de virose lá. Todo mundo começou a ficar ruim lá, um lugar lá e acabou ficando ruim.
Comemos,
e o Marcelo ficou ruim, cara. E aí sobrou a oportunidade pra jogar. Aí eu comecei a jogar, e bem. E o Marcelo acho que recuperou, a gente tava no mata-mata, acho. E aí o treinador ficou meio assim. Aí eu Eu voltei de titular, eu acabei jogando o campeonato, nós fomos campeões em cima do Inter, ganhamos de 1-0 em cima do Inter. Foi um campeonato bem bacana, foi o primeiro campeonato. Eu acabei ganhando, sendo campeão, nós fomos campeões e eu ganhei o melhor goleiro, ganhei o goleiro menos vazado e tal. Aí quando voltou pra Porto Alegre, eu voltei como titular, cara. Aí começou essa
uma
disputa em jogar.
Porque véio. O Marcelo, eu nunca vou esquecer, porque eu lembro direito, tipo, sou gremista, aqueles que sabem o nome dos caras da base. Uhum. Então, eu lembro que teve um Mundial, velho, que o Marcelo também machuca. E quem vai é tu, né?
Sul-Americano.
E tu se destaca. Uhum. E acho que é esse que te leva a uma oportunidade ao PSV,
isso,
né?
Isso, foi isso mesmo. Tava de férias em casa, tinha acabado a temporada e o Marcelo... Na verdade, o Felipe, goleiro, acho que ele tá no Tombense hoje, era do Santos na época, ele foi pego no doping.
Ah, eu lembro do Felipe, lembro.
Só que a primeira escolha pra eles era o Marcelo.
Uhum.
Até porque, justo, né, o Marcelo tava no profissional, a gente tava no profissional, e aí o Marcelo, nós tava nos juniores, eu acho, eu não lembro direito, eu acho que era um profissional, tava no profissional. E aí o Marcelo é a opção, só que eu acho que o Marcelo foi jogar um jogo, cara, acho que foi até contra o Juventude. Acho que o Christian chutou uma bola.
Pode ser.
Eu acho que pegou no dedo dele e luxou o dedo dele.
Eu acho que é isso aí.
Eu acho que foi isso aí, se eu não me engano. E aí ele luxou.
Cortaram.
E aí ele, quando foram marchar, não tava. Eu acho que, como eu já nunca tinha sido convocado, mas sempre meu nome devia estar
rodando.
Aí acabou sobrando pra mim jogar e pra ir. Na verdade, foi eu e o Muriel.
Isso, Muriel do Inter, exatamente. Inter. Aí foram os dois goleiros da dupla Grenal, que eu lembro que na época falavam isso.
E o Muriel muito bem, o cara... É difícil goleiro se dar mal, assim. Putz, meus melhores amigos e caras sensacionais, goleiro, né? Sempre se dá bem. Por mais que a gente dispute posição, todo mundo quer jogar, pô, a amizade entre os goleiros, assim, é bem bacana. Eu conheci o Muriel lá, fui, a gente pô, fez a preparação. Eu acho que começou lá em... Cara, acho que foi no Mato Grosso, a gente fez a preparação, tudo e tal. Aí começou o Sul-Americano também. E começou o Sul-Americano e tal, o Muriel muito bem, Sul-Americano. Cara, e daí na última rodada, o Muriel acho que tava sentindo, não lembro se era público, alguma coisa. Ele falou, cara, eu acho que eles vão me poupar, eu vou poupar esse jogo.
E vai tu.
E eu acho que tu vai jogar, cara. Só que, pô, o Sul-Americano era no Paraguai, o jogo era contra o Paraguai. Era o jogo mais esperado da primeira fase. Cara, eu falei, cara, eu vou dar vida nesse jogo. A gente não tem oportunidade, o goleiro nunca joga. Aí quando joga, velho, eu vou dar vida. Aí foi 1-1 e eu me destaquei nesse jogo. Aí a gente foi para Assunção para disputar a fase final do Sul-Americano. E, cara, e quando começou assim, o cara falou, cara, a gente vai ver jogo a jogo quem vai ser o goleiro titular. E os caras falaram, não, se o jogo começa a ficar, você foi. Eu fui, a gente foi. Pô, foi o Sul-Americano que se pegar hoje, pô.
Quem era o time, te lembra?
O nosso.
Eram teus companheiros, assim, alguns que tu te recordas.
Lucas,
assim.
Pato, Luiz Adriano, Williams.
William
que joga com a gente.
O que tá no Corinthians hoje.
Cara, quem...
Porra, tá, mas já
Fagner, falou, né? Fagner, lateral, era o Fagner, o lateral.
Teu companheiro também.
É. Mas e...
Não, mas tá bom esse time.
Não, tá bom, mas é que tu pega o Uruguai, tinha o Cavani.
Puta,
a Argentina tinha o Di Maria. O Chile tinha o Vidal e o Sanches, era todo
mundo. A geração
pegar.
Essa do Chile aí ganhou muita coisa.
Era uma seleção muito, muito, muito boa, assim. E a gente começou mal aí a parte final, mas no final conseguiu o campeão e ainda dava vaga pra Pequim, né?
Pras
Olimpíadas, E a gente acabou.
É, o Lucas, eu lembro que foi pra Olimpíada.
É.
Tu acabou não indo?
Não, eu fiquei no sobreaviso, acabei não indo. Foi na transição que eu fui pra Holanda lá. E aí eu acabei não indo para as Olimpíadas, mas...
Mas depois tu foi para a Copa, calma. Deixa eu já. Deixa eu só te perguntar antes, meu, porque esse programa chama-se Um Assado Para... Eu tô falando isso porque vai que alguns corintianos caem no canal, né? Porque, porra, a torcida do Corinthians... E o Cássio me proporcionou conhecer o estádio do Corinthians, que eu ainda não tinha ido. Então eu fui lá, fui ver Corinthians Goiás... E, pô, fiquei impressionado, 36 mil pessoas, a Fiel não para de cantar, uma loucura, velho. E aí tá o Cássio lá bem tranquilinho, o Cássio meio que assistiu o jogo comigo, né? Desculpa os caras do Goiás. Mas, ó, deixa eu dizer, Churrasco. Antes da gente começar a falar ali, né, e pro Corinthians e tudo mais. Tem feito churrasco aqui? Faz churrasco? Gosta? Como é que tá o gaúcho aqui?
O gaúcho tá mal, tá fraco o gaúcho. Mas gosta, né? Não tem como, mas aqui tem uns lugares bacanas, assim, que...
Em casa não é uma coisa que... Não é um programa familiar.
Cara, eu confesso, assim, que geralmente tá eu, minha esposa e minha filha, né?
Uhum.
Então a gente, às vezes, mete uma carne no forno lá...
Ah, no forno?
É. Ou a gente pede, tem um... Acho que essa parte evoluiu muito aqui, né?
Uma desde
que eu cheguei.
Sem dúvida. Não, acho que o churrasco em si virou uma coisa mais...
É.
Né? Uma indústria mesmo.
Isso, é. Evoluiu muito, então... Cara, às vezes a gente pede os lugares, já vem prontinho, já a gente já tem lugares, lógico, que a gente já conhece. Uhum. Ou até mesmo não quer fazer uma carne no forno, porque... Cara, eu e minha mulher come pouquinho. E aí a
mas
gente...
Mas tu come muito, tia?
Não, mas agora tem que cuidar, dá pra exagerar também, né? Tanto de jogo um atrás do outro aí... Mas geralmente a gente pede, faz assim, agora fazer churrasco, assim, tem um treinador de goleiro aí que é meio metido a fazer carne, né, o Marcelo Carpes, que ele é do Sul lá, e aí ele de vez em quando faz, o clube também às vezes tem um churrasco.
Uma confraternização.
É, às vezes eles fazem lá no clube lá e conversa. O cara que fazia o churrasco muito bom, não sei se ele tá fazendo ou não, é o Mauri, treinador de goleiro do Grêmio.
Ah, o Mauri, sim.
Quando a gente fazia churrasco aí, antiga, desde que eu cheguei, era ele que comandava a churrasqueira.
Sério?
Aí, tudo ali. Ele manda bem.
Eu sempre pergunto, todos os convidados que vieram aqui, eu sempre pergunto de churrasco e tal, e é muito curioso, meu, o paulista, né, óbvio, tu é gaúcho, mas tá aqui há um tempão. Aí eu falo assim, cara, fica à vontade, se tu não quiser comer, cara, mas eu quero que tu te sinta à vontade. Não, eu quero comer, como que não? Vou comer. Então, Cássio, tu fica à vontade, velho, para nós poder comer um churrasquinho. Já botei aqui uma carninha, que é de um parceiro meu, que é do Bistec. Todo mundo que vê o canal já sabe, supermercado Bistec, além dos outros parceiros. Ô Cássio, me conta, meu, a gente tava relembrando. E aí, a tua saída do Grêmio é estranha, né?
Uhum.
O que os caras ligaram e disseram, cara, vamos se desfazer, né? Porque, pô, até o Marcelo tá indo... Porque, pô, acho que na Batalha dos Aflitos, e aí, tu, né, um pouquinho antes ali, o Galato, esses dias até gravei com ele, né, vai lá, e ele falou, cara, minha geração era o Cássio Marcelo, não sei como é que eu consegui o Galato. Disse, que isso, tia, te jogava bem, velho. E aí ele, pô, super orgulhoso. Mas, realmente, ele já falava do Marcelo, era o Marcelo. Sim. Tanto que o Marcelo tava na Batalha dos Aflitos de goleiro. Sim. Reserva, né. Então, por que o Cássio saiu do Grêmio? Tenta me explicar, por que o Cássio saiu do Grêmio?
Ah, naquela época eu era o terceiro goleiro, né? A gente subiu, né? O Galato subiu e...
Uhum.
Predestinado o Galato, né, cara?
Coisa boa, né?
Fiquei feliz, a gente ficou muito feliz, assim, porque, na verdade, se for ver, era três goleiros da base, né, que estavam naquela época lá. E, cara, eu vim do Sul-Americano, aí tinha uma possibilidade de eu sair, jogo no Sul-Americano, houve uma proposta e não aconteceu. O Grêmio, na época, ia esperar o Mundial para, de repente, eu fosse sair. E eu fui pro Mundial e o time não foi bem. Pô, nós tínhamos uma seleção. Porra, fantástica no Mundial.
Falar.
Mas o Mundial ainda tinha Davi Luiz, tinha a seleção do Davi Luiz, Renato Augusto. Cara, eu sei que tu vê hoje os times, assim, a seleção, a maioria dos jogadores tiveram sucesso.
Oportunidades,
sabe?
Também.
É, Marcelo, lateral do Real Madrid, um monte de cara bom, meu, assim, de alto nível. A gente não conseguiu fazer um campeonato bom, fomos eliminados pra Espanha. E...
Que também devia ser boa, né?
Eu lembro que tinha o Piquet, que era o zagueiro,
mas
eu não me recordo.
Mas essa geração
não...
campeã do mundo, devia ser.
E aí a gente acabou indo lá e, cara, quando eu voltei, era o presidente o Paulo Adoni.
Paulo Adoni.
Aí chegou uma proposta do PSV da Holanda, na época era 1,5 milhão de euros. E aí ele deixou bem aberto, cara, ele foi bem franco, falou, cara, se tu quiser ficar, a gente senta. Tenta fazer um contrato. Eu falei, eu não consigo, no momento, pagar o que os caras vão te pagar lá, mas eu consigo fazer uma coisa. E aí ele foi bem, né? Porque eu falei, cara, pra mim tu vai ser o goleiro do Corinthians. Goleiro do Grêmio do futuro. Eu falei, não tenho a menor dúvida, tu e o Marcelo, assim, mas nós temos muita confiança em ti. Só que, cara, pra mim pesou o fato financeiro, assim, não.
Claro.
Eu poder ir pra Europa e tal. E na época tinha o Marcelo, tinha o Sarra também, que jogava, que era o titular. E aí eu confesso que eu fiquei meio na dúvida, né, cara, putz, será que eu tenho uma oportunidade assim que pode mudar? E, cara, eu tinha o sonho de dar uma casa para minha mãe, de dar um conforto melhor para meus familiares, ou eu vou apostar e ficar aqui, cara. E na época, pô, aí tu vê a projeção, o PSV é um clube que de projeção boa, os brasileiros tiveram sucesso lá e...
É o Ronaldo, cara, né? É. O Mário.
E na época era o Rodrigo Caetano o diretor, uhum. E coisa, mas eles me deixaram bem, bem tranquilo. Falaram, cara, a gente pode fazer, o Pelaic também. E...
Pô, só... uma turma boa, hein?
É, é. E aí os caras, aí no final eu optei por ir. Eu, pro Grêmio também não era um dinheiro ruim, pro Grêmio. Aí
é, um goleiro que tinha jogado muito pouco, né? Tu jogou o quê? Meia dúzia?
Três, quatro partidas.
É. Né? Jogou muito pouco e não, eram, não foram partidas significativas, né?
Sim.
Foram partidas, pô, vai, vai. Então, realmente, chega uma proposta. Tem um outro cara, é difícil julgar, né? Porque sim, a tua carreira que tu acabou construindo, ela, posteriormente, olhando para trás, é difícil chegar num diretor e dizer, pô, não devia ter vendido o Cássio. Não, acho que no momento era muito viável essa venda.
Eu acho que foi boa, acho que pros dois lados, assim, tanto financeiro, assim, para venda e outra, estava abrindo mão de mim e mexia o Marcelo, que era um cara que era muito promissor, então estava abrindo mão de ficar sem nenhum um goleiro na base, assim e tal. E naquele momento a gente optou, assim. É difícil, são escolhas difíceis, é porque o bastidor de futebol, assim, ele esconde muita coisa, né, cara? É, muitas vezes. É, às vezes tem a vontade de jogador no momento, tem um clube que às vezes está precisando para fechar o caixa, então. Sim.
E o Grêmio não era um clube superavitário, assim, né? Tipo, vinha vindo numa Série B.
É, mas
né?
O Grêmio tipo, foi no ano que o Grêmio perdeu a Libertadores, perdeu
isso,
pro Boca.
Isso, 2007, exatamente.
Foi no ano que o Grêmio perdeu pro Boca, e o Brasileiro, o Grêmio já não tava tão bem, foi no que não, aí eu acho que não disputou o Libertadores no ano seguinte.
De 8, não.
É, não disputou, então, mas tinha um time bom. Só que daí, depois dessa Libertadores, saiu alguns jogadores do Grêmio e tal, começou uma reformulação.
Bom, mas... Tá tudo certo, o Grêmio é uma das páginas mais bonitas, eu tenho certeza que até hoje tu dá uma acompanhadinha ali pra dar uma olhada. Tem várias histórias, tenho certeza, quando tu joga contra o Grêmio deve ser uma coisa diferente pra ti, né?
Cara, eu confesso, agora é tranquilo, mas o primeiro ano, assim, primeiro e segundo ano, assim, foi... É diferente porque, cara, tu chega lá, a maioria, 80%, até 90% hoje, são pessoas que trabalham contigo. E tu vai lá, os caras te recebem de braços abertos, assim, o carinho, tu vê o carinho e o respeito, assim, que as pessoas têm. E até mesmo no estádio, assim, sabe, cara? Acho que é um estádio menos vaiado, onde menos vai, assim, fora de casa, acho que é o estádio do Grêmio, assim, que tem um...
Tia, mas tu chegou a pegar o Olímpico jogando pelo Corinthians? Acho que não, né? Porque tu começa em 12.
Eu fui em 12. Em 12 a gente foi, aí o Tite poupou todos os jogadores, porque tinha um jogo, acho que era contra o Santos... E aí eu acabei indo, ficando no banco, naquele jogo lá, porque ele poupou os jogadores, foi o único jogo que eu fui pra lá.
Aí depois tu vai pra Arena já, porque a Arena já é construída.
É, já é
a
Arena.
Teve um tempo atrás, eu tô falando muito do Grêmio agora, porque depois a gente vai trocar uma ideia do Corinthians, que tu quase foi pro Grêmio, não
16.
Foi? Quase foi, né?
É, teve proposta tudo pra ir,
16. É, eu lembro, pô.
É, eu tava no banco aqui no Corinthians, o Walter tava titular. Tava num momento vida louca aí da minha carreira. E
que
não
acontece,
tava.
Às vezes acontece.
É, eu não tava conseguindo... A gente não foi bem. Foi um ano ruim pro Corinthians também, em 16. Foi um ano que o Corinthians 15 perdeu. Primeiro eu quase fui pra Turquia, em janeiro.
Era o Fenerbahçe? Besiktas.
Aí acabou não dando certo, não se acertaram. E eu não fui. Aí começou o ano, saiu 15 jogadores, tinha sido campeão brasileiro em 15. Isso. Saiu 14, 15 jogadores, não me recordo exatamente. E aí começou a reformação. O Corinthians contratou os melhores jogadores na época. Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Marlone. Jogadores que tinham se destacado. Acho que Balbuena veio naquela época.
Uhum.
E, cara, eles contrataram, fizeram um time, só que não deu liga. O Tite foi pra seleção depois também. E as coisas não aconteceram bem e eu acabei me perdendo um pouco do rumo. É, às vezes me preocupando mais com a vida fora de campo do que no meu trabalho.
Focou na vida pessoal,
esqueci
o profissional.
E aí eu acabei me perdendo e, cara, fui pro banco tudo e nisso veio o contato do Grêmio. O Grêmio queria, o Marcelo na época eu acho que estava indo para a seleção com frequência. tinha a possibilidade de eu ir lá pro Grêmio. Se eu não me recordo, o treinador era o Roger.
É, então é 15. Bom, é 16. O Roger começa em 16.
É 16.
É, porque daí o Renato assume em 16 e é campeão da Copa do Brasil.
E aí, cara, ficou bem.
Quase foi.
Quase foi. Só não foi porque o Andrés tomou a frente que lá não. E o cara que eu respeito muito. Tenho muito carinho e respeito e gratidão por ele, assim. Aí ele, eu recordo que tava naquela fase confusa lá, de cara, eu acho que eu tenho que sair daqui, tenho que ir para um outro lugar.
Respirar
que...
nos ares.
É. E, mas eu acho que não sei se ia dar certo, porque eu vivia numa fase assim que, cara, eu tinha que... Às vezes a gente quer colocar a culpa nos outros e às vezes a gente acaba olhando pra gente mesmo, né?
Uhum.
A gente tá fazendo as coisas erradas, a gente tá errando e foi uma fase que pra mim foi difícil. Acabei perdendo minha posição e acabei oscilando muito e as coisas não fluíram bem. E eu não sei também se eu indo pro Grêmio ia melhorar.
Quando tu fala, nessa fase tu acabou tendo consciência que o extracampo mexe muito dentro do campo.
Mexe.
Cara, se tu não for um atleta, realmente tu vai sentir.
Hoje em dia não. Se tu não for um atleta, tu vai ficar pra trás.
Mas tu tá com quantos anos, desculpa?
35.
Se nós estamos falando de 16, há 6 anos atrás, entre 29 e 30.
É.
Pra um goleiro é uma idade que eu acho que quando o cara amadurece, né?
Cara, hoje um goleiro...
Ele acaba, né, amadurecendo
nessa
mais,
fase,
né?
Aí, 30, 31.
É, 30, né?
Porque geralmente o goleiro começa a jogar, há exceções, mas o goleiro começa a se firmar num clube 26, 27 anos.
Porque tem que ter experiência,
25.
O clube diz. Como é que eu tenho experiência, eu não jogo?
É.
Né? Tipo assim, é difícil, né? Mas esse extracampo que tu diz, fica à vontade. Mas ali tu percebeu que se tu não focasse, o negócio não ia andar.
É o que aconteceu comigo ali, naquele momento, foi o que acontece com muitos jovens.
Uhum.
Porque, cara, tu joga num Corinthians, num clube de massa, de torcida. Se tu não tiver um meio termo, eu não acho que naquele momento tu não pode curtir, tu não pode... Eu acho que sim. Uhum. Só que se tu tiver um meio termo de saber que de repente as pessoas gostam de ti também, porque tu tá bem dentro de campo, fazendo um trabalho bem feito no meio de campo, e o fora é um complemento, é um lazer... Se tu não quiser, tu não conseguir equilibrar isso, tu acaba, cara...
Tu acaba se perdendo.
E joga... Hoje, qualquer jogador, os meninos da base, joga um jogo pelo Corinthians, como é um time de massa, um time grande, cara, todo mundo conhece.
Impressionante.
Todo mundo conhece. Hoje em dia, eu acho que não só o Corinthians, os grandes clubes, pega os clubes de futebol brasileiro, tu joga, os caras...
Sim, a torcida, como eu acabei de falar, né? Eu já sei, o nome dos caras da base.
Sim.
Né? Eu tô com... O torcedor, ele já sabe quem é que tá surgindo, quem é que pode ser que venha a ser um craque e tal. E esses moleques, se eles não se cuidar, meu, a carreira deles pode ser abreviada, né?
Já vi muitos casos, assim, muitos jogadores que a gente já conversa muito sobre isso, tenta educar, dar um conselho. E é o que aconteceu comigo. Às vezes os caras falam, pá, mas como
o
é que...
Tu quer dizer, essas coisas, teu era balada mesmo, era vontade
era
de
festa,
curtir.
Saía,
era
festa, curtia, perdia um pouco o foco de estar
em... Cara, foi quando surgiu uns vídeos teu muito louco, andando por aí.
Cara, foi em 2015 isso aí, de férias, é. Eu tava
eu
de
não
férias.
Sei, um carro para e tal. Eu disse, cara, até hoje eu não sei se é tu, meu.
É, porque... não, era eu, mas era em 2015. Só que daí os caras também, os caras pegam e foi uma situação bem chata. Eu nunca tinha falado sobre isso, porque é uma situação que, cara, eu já tinha me convertido, isso em 2017. Eu me converti em 2017 e aí, cara, esse era um vídeo antigo meu, antes da minha conversão. Aí os caras até maldosamente pegam e soltam e tal, mas tudo bem também, faz parte aí, a gente... Tem coisas que a gente...
É uma construção, né, Cássio?
É.
Tipo assim, às vezes tu teve que passar por isso pra se converter,
sim,
pra virar
sim,
o
sim.
cara que tu
Não,
tá
com
hoje.
Certeza, com certeza. Eu muito disso, assim, eu acredito com a minha esposa, sabe? Eu acho que minha família é muito importante pra mim, meus parentes do Sul e tal, tal, mas nesse momento, assim, a minha esposa, no final de 16, 17, ela vem morar comigo e começa... Cara, a gente começa a conversar muito, começa já em... Depois disso de eu perder a posição, primeiro mês ali o cara fica bolado. Acho que todo mundo é culpado e o cara mesmo que é o culpado não acaba achando que todo mundo tá errado e só ele tá certo. Aí, cara, eu demorei um mês quando eu perdi a posição, um mês e meio e tal. Aí eu falei, cara, a culpa é minha. E fui conversar com o Tite, Fui conversar com o Mauri, com o pessoal todo. Falei, cara, eu quero reconquistar minha posição, vou trabalhar para isso, vou me dedicar, tal, tal. E, lógico, eu tenho um dos caras que eu tenho muito respeito, é o Walter, que era o goleiro que entrou no lugar. E com todo o mérito, ele foi titular naquele momento. E aí ele tá titular, tem que dar suporte e ajudar o cara. Porque sempre foi um cara que, quando eu tava jogando, tava ali comigo. E aí, cara, eu começo. Final de setembro, tudo é o ano que acontece a tragédia da Chape lá.
Uhum. E, 16.
É, aí eu fui, cara. A gente acabou indo viajar, eu e minha esposa. A gente namorava na época. Eu acabei indo viajar com ela em final do ano e tal. Já tava numa fase, sabe, que... Cara, acho que meados de setembro, eu já começo já... Agosto... Setembro já começa, cara, isso não é pra mim, sabe? De querer mudar, de já ver que isso tá atrapalhando muito minha carreira e eu vou acabar acabar dando mal, me ferrando. E aí a minha esposa me ajuda muito. Lembro que a gente foi viajar e teve uma viagem de férias, eu fui com ela, fiquei uns 10 dias e a gente conversou muito sobre o que queria, sobre a carreira. E aí, cara, 2017, aí acaba o ano, Corinthians também não foi legal, termina a temporada, não consegue classificar para Libertadores, nada. E aí foi, tava voltando no Grêmio, foi o Andrés veio conversar comigo lá, tal. Ele achava que não era o momento de eu sair, que eles confiavam em mim e tal. E eu acabei optando por não sair, até fiz o sétimo jogo, né?
Sim,
no Brasileiro ainda não podia mais. E acabei ficando lá, acabei oscilando, o Walter jogou umas vezes, eu joguei outra. E aí, cara, aí acaba 2016, cara. Só que aí 2016 eu falo, cara, eu tenho que voltar voando que eu quero recuperar minha posição. E aí 2017 eu venho forte. Nas férias já treino já, uma coisa que eu não tinha o costume de fazer. Eu comecei a treinar nas férias lá. Comecei a vir e já vim numa parte. Até lembro até que eu dei uma entrevista depois, quando eu apresentei em 2017, comecei a jogar, o cara, ele falou, cara... Até o pessoal da imprensa assim, falou, cara, a gente ficou surpreso, que tu chegou magro, tu chegou bem, a gente teoricamente, às vezes o cara começa, em vez de subir assim, começa a ir pra baixo. E eu voltei bem, falei, cara, eu quero recuperar minha posição. E acabei que eu voltei titular. Aí, em março eu acabei me convertendo. Parei de hoje, desde de março de 2017, não bebo nada de álcool, assim. Uhum. Até porque, cara, quando eu parei, assim, cara, eu tava num nível, assim, de tava bebendo demais, assim,
de
sabe? Já de perder o controle, já, uhum. Eu tava indo pra um caminho que ia ser um caminho, o fim ia ser ruim. Ia ser
caramba, ruim, cara.
Ah, cara, na época ainda eu morava, não morava sabia, minha esposa, assim, mas eu tava numa fase, assim, que eu tava exagerando, assim.
Mas em casa, é isso?
Às vezes até em casa, assim, eu ficava assim, pô, às vezes eu ficava bebendo em casa, assim, sozinho, tu vê, que loucura. E eu confesso, assim, que eu não sou nada contra, né, cara? Quem
não,
quer beber
faz o que
e tal,
quiser.
Assim, e faz o que quiser cada
cagando,
um. E pra mim foi bom, pra mim foi ótimo eu ter parado, assim, de beber na época e ter... me converter, pra mim, pô, foi sensacional, mudou muito minha vida, minha história também. Eu creio que se não tivesse mudado os hábitos, mudado o meu jeito, eu não estaria aqui no Corinthians. Então, cara, essa mudança foi muito importante, minha esposa foi muito importante nesse momento pra mim, pra me ajudar, assim. E serviu de experiência, né, cara? Porque...
Mas ter chego no ápice, né, em 12 ali, ter feito o Mundial que tu fez, ter sido eleito, se eu não me engano...
O melhor.
O melhor do Mundial e um dos melhores da posição no mundo. Uh-huh. Pô, pelo amor de Deus. A carne nos olhando, Rafa. Pelo amor de Deus, experimenta. Tá boa a carninha?
Tá ótimo.
Oh, esse é o ponto, não sei
o que é. Esse é o ponto.
Então tá. Ter chego no ápice, né? Ganhar o Mundial, ter sido eleito melhor no Mundial. Porque o brasileiro, né, quem joga no Brasil dificilmente vai ser o melhor da posição no mundo. Mas tu tava entre os melhores.
Eu fiquei em sétimo.
Ficou em sétimo?
O que?
Eu não sei se outro goleiro brasileiro chegou nesse nível. Isso ajudou a tu, de repente, quando tu tava mal, tu dizer assim, cara, já fui muito pro alto, velho. Já não preciso provar mais nada pra ninguém. Quer saber? Deixa eu beber e... Não sei, ter chego no ápice... Pode ter sido maravilhoso, mas também pode ter sido um dos estopim para te poder entender que, cara, eu faço o que eu quiser.
Cara, pode ser também, pode ser. Mas é... Cara, e eu fiquei... É que foi uma fase bem, bem difícil. Eu não consigo até te explicar o porquê aconteceu, sabe? Foi, uhum. foi um momento que foi difícil e querendo ou não, eu jogo num time que a pressão pra ganhar títulos é constante. É, pode ser também, pode ser. Mas eu nunca tinha parado pra pensar nessa situação, mas aí tu ganha títulos... Mas é que também tu mora numa cidade que ela é muito atraente, né? São Paulo é uma cidade que...
Te oportuniza tudo, né?
E não digo só de festas, de coisas, até de ciclos de amizades, assim, uhum. sabe? De pessoas. Querendo ou não, aqui tu tá no centro de tudo, tudo acontece aqui. Só que nem a gente tava falando, hoje se o jogador não for profissional, cara, esquece. Pode ser, né? O talento que tu tiver, o cara que tiver mais vontade, for mais dedicado, o cara vai passar o jogador que tem talento, porque se tu vê os jogos assim, eu acho que o que ganha jogos, hoje ganha campeonatos, é a qualidade,
sem dúvida,
a consistência e coisa. Então, naquele momento lá, a gente ganhou, foi um ano bom, que em 2012 nós ganhamos a Libertadores e depois ganhou o Mundial, em seguida, no meu ponto de vista, foi o melhor time que o Corinthians fez, que era o time campeão... 2013, que foi o time campeão... O 13, o melhor time que a gente fez no Corinthians até hoje, uhum. do meu ponto de vista.
Melhor do que o campeão do mundo?
Ah, é porque era o time campeão do mundo, ainda tinha o Sérgio Gil, o Renato Augusto e o Pato.
Puta merda.
Aí era um super time e tal, e a gente começou voando. Ganhamos a Recopa, no primeiro semestre,
do o São Paulista, Paulo, né?
Ganhamos do Santos de novo, que era Neymar, e um super time também do Santos, a gente foi campeão. E a projeção é muito boa, a gente depois foi eliminado e tal, e o time não engrenou.
Tchê, esse Mundial aí, eu tenho um amigo, tenho vários amigos corintianos, mas tem um que eu particularmente contei pra ele, cara, vou entrevistar, porque eu não contei pra ninguém que eu ia te entrevistar, né? Porque, enfim, eu queria muito que essa entrevista fosse surpresa, porque eu acho que de verdade tu é um cara que a história que tu fez num clube só é rara no Brasil. E ele disse, cara, será que ele tem noção do tamanho dele no Corinthians? Aí eu te repasso essa pergunta. Se tu tem noção do teu tamanho no Corinthians?
Ah, Duda, creio que não, assim, sabe? E até nem me apego muito a isso, sabe? Eu sei que a gente ganhou os títulos e tal, eu acho que com o tempo a gente vai amadurecendo, vai ganhando experiência lá. Mas, assim... Eu acho que não, assim, por tudo, porque a gente conseguiu... Cara, eu me recordo de 2012, quando a gente ganhou a Libertadores. Cara, tu não conseguia sair na rua, assim. E antes de ganhar a Libertadores, a pressão que era pra ganhar. Eu vejo que o Corinthians é um clube diferente, é um clube... Antes de ser campeão da Libertadores, e isso não, eu não tinha experiência pra falar, mas sim pessoas que conhecem o Corinthians. E o Corinthians depois da Libertadores, porque era um título que o torcedor do Corinthians queria muito. Muito assim.
É que era ganhar. O único paulista que não tinha ganho, né?
E aí veio uma pressão muito grande. Então, eu me recordo assim, uma vez, eu tinha apenas chego, pra mim foi novidade. Eu fui numa pizzaria perto de casa lá, e nós tínhamos um jogo importante de mata-mata. Daí eu fui jantar e tal. Aí eu saí da pizzaria, tava esperando o carro no Valet, assim. Aí o cara falou pra mim, nós ia jogar na quarta, e isso era num domingo à noite. Eu falei, vamos ganhar a quarta, hein? Porque eu sei onde tu mora, hein? Tem que ganhar Libertadores, hein? E pra mim, eu não conhecia, não conhecia muito como é que funcionava, só que era um título que o torcedor corintiano queria, e é uma pressão muito grande, o Corinthians tinha sido eliminado, e a última eliminação do Corinthians tinha sido contra o Tolima, foi meia...
Ah, sim, a do Ronaldo.
Quando o Ronaldo foi meia dolorosa, assim, pro torcedor. Mas aí, depois tudo foi funcionando, assim, e ter ganhado a Libertadores ali, mas assim, cara, eu não me apego muito. Eu acho que eu tô há 11 anos aqui por isso. Lógico que você passa por altos, por baixos, às vezes você é criticado, você é elogiado, mas assim, eu não tenho muita noção, assim, dos números que eu tenho alcançado, lógico. Tem números aí que eu alcancei que o pessoal da assessoria passa, ó. Que trabalha comigo, me ajuda, que eu nem sei direito. Se eu falar pra eles, eu nem sei direito, mas o pessoal passa e... Cara, eu não tenho, né? Espero que continue assim. Acho que quando eu parar de jogar futebol, vou ter uma real noção do que tudo que aconteceu.
Eu ia te dizer isso. Acho que quando tu parar e olhar para trás, assim, caralho, velho, o que eu fiz? Porque é difícil o que tu tá fazendo, tá? Acho que tu sabe disso.
Eu acho que dentro de clube, assim, de tempo de clube hoje, pro futebol brasileiro, eu não sei se tem
jogador. Cara, o Fábio, de repente, no Cruzeiro foi algo tão grande quanto, mas... Cara, tu ganhou um mundial. Acho que o Rogério Ceni, né? Acho que o Rogério Ceni.
Ah, a história do Rogério Ceni é muito bonita.
A história do Rogério Ceni é muito
bonita. O Marcos também.
O do Marcos.
O Marcos também fez. Foi
também
histórico.
Foi lindo. Porque o Marcos foi campeão do mundo pelo Brasil, sendo. Jogando no Palmeiras.
Jogando
então,
no
realmente
Palmeiras.
Realmente
é uma coisa que é raro.
Então, essas coisas. E nessa Libertadores, acho que tem um lance mais emblemático. Tu já deve ter dito isso, não sei. Que eu acho que é a pergunta mais óbvia, mas eu sou meio óbvio também. Que esses dias eu entrevistei o Fernando Prass. E aí eu perguntei, porque ele era o goleiro do Vasco.
Sim.
Né? Então ele viu a jogada de trás. E aí ele falou, e ele ficou puto, ele respondeu assim, Duda, eu odeio quando alguém diz que o Diego Souza perdeu aquele gol. O Cássio defendeu, velho. Aquela defesa é dificílima, não sei o quê. Eu vi, é muito difícil.
Alessandro. Jogou em cima do Diego. Olha a chance do gol. É a chance mais clara. Ficou na cara do Cássio e bateu. Pra fora! Arrancada do Diego. Um desvio do Cássio e a bola vai pra fora. Foi a bola do jogo até agora. E um erro.
Como é que é a perspectiva do Cássio em primeira pessoa do Diego Souza vindo? O que tu te recorda?
Cara, o Diego, ele... Bom, bola história, eu tava um pouco fora da área. Naquela época ainda o goleiro jogava mais atrás.
Dentro.
Antigamente o goleiro tem que ser livre hoje no futebol moderno. Mas aí eu tava ali, acho que na frente da área grande. E, cara, e a gente, o Tite é um cara muito organizado. E a gente não tinha noção que não tinha ninguém sobrando. E o Alessandro vai e chuta, e a bola sobe pro Diego. Primeira coisa que eu pensei, falei, cara, vou sair... É muito rápido, tenho a noção, cara, acho que sair não dá. Aí, cara, eu vi um pouco pra trás e tentei olhar pros dois lados pra ver onde eu tava. E, cara, só que assim, eu confesso, os corintianos, o pessoal fala, cara, foi uma eternidade pra nós. Cara, eu vendo do vídeo e depois o reprise, parece que foi uma eternidade, mas pra nós que estamos lá dentro do campo,
muito
é muito rápido. Aí ele veio, eu tentei me posicionar, olhei para um lado para o outro, posicionar, quando eu vi ele já estava em cima. Aí eu esperei, aí ele, quando ele definiu, eu consegui usar meu tamanho, que foi muito importante, explosão, e consegui desviar. E como a gente jogava no Pacaembu, que é um campo muito bom também, eu desviei e estava molhado, ela deslizou no toque que eu dei, ela deu força na bola e ela saiu do rumo do gol, porque eu consegui tocar, foi na ponta dos dedos mesmo.
Mas o enquadramento do Diego... Te mostrou que ele ia dar para um lado?
Não, eu não consegui perceber isso, sabe? Eu não consegui perceber qual lado, até porque o Diego é um cara... Pô, eu joguei com ele no Grêmio, quando tava
Sim,
antes de ir embora, o Grêmio
é verdade,
joguei. Um cara que tem muita qualidade, assim, de definição, um cara forte e tal.
Dá para ver o que ele faz hoje em dia também.
Ele é um cara que, cara, eu vou esperar, eu vou esperar esse cara chutar. E quando ele chutar, eu vou explodir, eu tentar defender. E foi o que aconteceu, não tinha muito o que...
Porque em pênaltis, né, às vezes o enquadramento pro goleiro
sim,
é
sim.
O...
Ah, hoje em dia, num pênalti, em coisa, tu estuda muito. Hoje tu consegue estudar,
sabe,
até a passada, o jeito que ele vai pra batida da bola. Se tu pega um cara que tem muitas características, tu consegue estudar pra defender.
Essa defesa, ela foi mais difícil que a defesa... no Mundial, o Moses, né, que bate, que tu vai no ângulo com uma coisa inacreditável. Qual foi a defesa que tu... Qual foi a maior defesa do Cássio no Corinthians?
Ah, eu acho, sim, sempre falo, espero que eu possa ajudar o Corinthians muitas mais vezes aí.
Ainda tu vai vir.
Mas assim, eu acho que quando se falar de Cássio lá no futuro, quando eu me aposentar e tal, acho que os caras vão sempre lembrar dessa defesa do Diego Souza.
Do Diego Souza, né?
Porque foi importante... E ajudou também, porque na época ainda tinha o gol qualificado da Libertadores. Se nós tomasse o gol, dificilmente a gente ia conseguir. O time do Vasco era muito bom.
Muito
também.
Bom.
A qualidade, tinha o Prass, tinha o Diego, uma série de jogadores assim que em 2011 eles brigaram até o final pelo brasileiro, né?
Isso.
E aí eu acho que nós tomasse o gol e por tudo que representava, o tanto que a torcida do Corinthians queria esse título, cara, foi... Eu acho que essa defesa vai sempre ficar marcada.
Assim. Acho que a defesa, então, elegemos a defesa. Elegemos a defesa, né? Do Diego Souza. E é mérito do Cássio, diga-se de passagem. Não é erro do Diego. Porque ele define, né?
Sim. Ele chuta e eu consigo defender no limite ali e evitar o gol.
A Libertadores, tu disse, né? Tem um antes e depois. Mas o Corinthians faz duas partidaças, né? Contra o Boca, assim.
Sim.
É uma coisa inacreditável. A sensação ali era que vocês poderiam ganhar o Mundial, quando vocês acabam com a Libertadores, vocês se sentem um time foda, assim, a ponto de nós vamos chegar lá e azar do Chelsea, nós vamos...
A gente tava muito confiante. Sabia que ia ser difícil, até porque tu foi ver as outras equipes que foram brasileiras sul-americanas, foi ganhar no limite, assim.
Porra!
E a gente sabia que é difícil, só que como tinha um tempo muito grande de preparação.
É,
a gente terminava, acho, julho, acabou a Libertadores e o Mundial era lá no final do ano, em dezembro. Eu acho que isso é bom, por um lado, até pro clube, e nessa distância chegou o Guerreiro.
Ah.
Os caras contratam o Guerreiro pro time. E aí a gente ganha, porque geralmente nós jogávamos sem centroavante, o Edson havia ido embora e tal,
E o Sheik,
e mudou, né? Mas o Sheik jogava mais, flutuava mais,
sim,
né? E aí a gente tem o brasileiro, a gente começa mal o brasileiro, faz o brasileiro bom. E acaba em quinto, eu acho, o brasileiro. Só que eu acho que uma das grandes qualidades do time, a gente vai saber preparar bem a equipe. E não digo só dentro de campo, sabe? Mentalmente, cabeça, tudo assim. Ele é um cara que prepara muito bem, sabe? E ele preparou. Lembra que a gente, a última rodada do brasileiro, foi contra São Paulo, a gente perdeu um clássico lá no Pacaembu e foi. Ele já no vestiário já começou já a falar sobre o Mundial. A gente foi, se eu não me engano, 10 dias antes pro Japão. O Corinthians também fez uma projeção.
Foi uma loucura,
tudo, foi.
No aeroporto.
O aeroporto. Eu lembro que a gente tinha que apresentar, se eu não me engano, era 3 horas, 2 e meia ali no CT ali, tu passou ali, indo pro aeroporto de Guarulhos,
é,
o Joaquim
é.
Grava. E, cara, eu cheguei e, tipo, pra mim era o primeiro ano do Corinthians, era tudo muito novo, assim, tinha coisas que eu não... E eu cheguei cheio de grade, falei, cara, o que essas grades estão fazendo aqui fora do CT e tal? Aí nós treinávamos, acabou o treino, a gente foi, dá pra ver. Cara, aí tu via a Ayrton Senna tudo parado, os caras em cima do ônibus, em cima do ônibus, torcedor. E a gente foi à noite, cara, quando a gente saiu, gente, eu falei, cara, saiu e tinha gente, bastante gente no CT. Aí, quando a gente saiu, eu falei, cara, acho que acabou, né? Agora vamos embora, cara. Quando nós chegamos no aeroporto... Só que depois a gente só viu os vídeos das pessoas que estavam dentro do aeroporto.
Sim.
Cara, a gente entrou por uma saída lateral, tava lotado.
Eu
lotado
nunca tinha visto nada
torcedor,
parecido.
Lotado de torcedor, assim. Eu falei, cara, que isso? Os caras são muito doidos. E aí tu começa, tipo, os caras falam, ah, vai ter quantos corintianos? Ah, estão falando entre 20, 30 mil. Só que, cara, uma viagem pro Japão, primeiro que... É uma viagem muito longa e não é uma viagem barata pra ir pra lá. E aí nós chegamos pra treinar, treinamos.
É.
E tinha bastante gente lá, só que a gente ficava bem afastado. Os caras deixavam a gente treino, hotel, treino. O Tite era bem focado, assim, cara. Aí quando a gente foi, quando eu entrei pra aquecer no primeiro jogo, eu fiquei apavorado. Porque era um estádio bem bonito, um estádio...
De Yokohama?
É, vermelho, bonito estádio, cara, e...
E os homens
do nada, assim, aquelas bandeiras preta e branca, gente preta e branca, pra tudo que é lado, assim. Eu confesso, assim, que quando eu entrei pra aquecer, parecia que eu tava no Pacaembu.
We're halfway through the Club World Cup program of 2012, and we're ready to welcome the first of the big guns. Corinthians of Brazil won the inaugural tournament in Japan 12 years ago. Now they're back and playing Al Ahly of Egypt.
E aí foi, a gente foi e passou. O primeiro jogo é o mais difícil, assim. Porque é uma pressão muito grande de você ter que chegar na final e...
E tinha acontecido com o Inter muito recente.
É.
Então a pressão do clube brasileiro...
Não, acho que o Inter foi depois.
O Inter foi 10.
Foi 10, né?
Quando ele é eliminado pro Mazembe, é o primeiro brasileiro, né?
Uh-huh.
Aí o Corinthians vai, né? Ganha de 1-0 do primeiro. Porque o Galo veio a ser eliminado depois.
Ah, é, foi o Galo, tô confundindo.
Isso.
E aí, é isso mesmo, aí uma pressão, conseguimos fazer um gol lá, seguramos o placar e fomos. Aí a gente foi ver Monterrey e Chelsea. 3-0, fala o baile. Cara, os caras flutuando, os caras do Chelsea, 3-0, bem assim. E nós já começamos a se olhar assim, 3-0. Eu lembro que o Tite aí, logo em seguida, ele fez uma reunião. Aí eu recordo que na reunião ele falou, ah, sabe porque o Monterrey perdeu o jogo? Aí todo mundo, sim, tá.
Sim, professor, sim.
Aí ele falou, ah, os caras não deram um pontapé, não chegaram. Deixaram o Chelsea fazer o que quiser. Se não fizer isso aí, nós vamos tomar uma goleada também. Só que ele sabia, e ele tinha todo o staff dele também era muito bom, assim, sabe? Eu creio que a maioria dos treinadores aí que eles têm sucesso, assim, porque também são bem...
Sabe,
tem uma boa equipe,
bem estruturado.
Porque Tem que ter uns caras que te ajudam, assim, porque é muita coisa, assim, sabe?
Pra pensar,
muita,
né,
coisa pra pensar, é muita coisa pra se organizar. E aí a gente foi, cara. Eu lembro que, pô, primeiro tempo aí fomos pro jogo também, estádio lotado. Lotado o estádio lá. E nós entramos pra aquecer, assim, pô, muito bonito o estádio, lotado, tinha torcida do Corinthians dominando. E o primeiro tempo foi bem, bem disputado, assim, sabe? Só que quando acabou o primeiro tempo, a gente foi 0-0. Falou, cara, dá pra nós ganhar desses
caras. Claro que dá.
Dava pra... A gente viu que foi um jogo igual pra igual. Era um time bem, bem aguerrido, nosso time. Era bem treinado. Já jogava junto, a grande maioria jogava já de 11 já. Então... E a gente foi aí... Ah, cara, depois que o Guerreiro fez o gol, aí já era.
Olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça, olha o gol. Olha o gol, 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 olha o gol. Gol!
Cara, esse time do Chelsea, velho, tinha Fernando Torres, Lampard.
Hazard.
Davi Luiz,
Peter Cech, o goleiro.
O Cech, ou seja, cara, era de fato uma coisa impressionante.
Eu acho que os que não estavam era o Drogba, acho que não participou, e o Terry, zagueiro, John Terry.
Ah, o John Terry.
O resto era o time, tinha o Mata também, era um time bem bacaninha.
Era um foguete.
Aí
tu chega em São Paulo e aí... Aí não tem pizzaria que tu consiga ir. Aí acabou. Eu não tenho mais. Eu não consigo mais ir.
Cara, eu até quando eu cheguei... Eu cheguei, a gente foi trio elétrico e tal.
Sim, claro.
Só que, cara, eu tinha alguns programas pra ir, eu não tava conseguindo... Eu não me lembro o que tava acontecendo. Cara, tava tudo lotado os voos pro sul. Tudo lotado, eu não tava conseguindo voo e tinha uns programas agendados pra eu ir e tal.
Ah, tu queria voltar pra
Porto Alegre lá e depois ir pra Veranópolis, já, pra ficar de férias. Cara, eu fui, aí eu tinha um amigo, aí eu falei, cara, eu preciso comprar uma passagem. E por internet, na época também não era que nem hoje, tu...
Sim,
qualquer coisa
mais comprar, fácil.
Aí eu falei, cara, vamos lá no shopping comprar coisa.
Olha
aí. Aí o cara pra mim falou, tem certeza? Quer ir no shopping mesmo? Eu falei, cara, só que, cara, nem por ir no shopping, eu não tinha muita noção do que tava. Acho que eu tava no fuso horário, na coisa que eu não tinha nem noção. Cara, eu fui lá, cara, aí eu entrei lá, consegui entrar, aí entrei e consegui, eu precisava comprar passagem, eu não tinha, consegui comprar passagem. Cara, quando eu olhei assim, tava lotado de gente de fora, aí já tava a segurança do shopping. Eu falei, cara, você tá atrapalhando o movimento do shopping, tu vai ter que ir embora.
Convidado se retirar.
Aí eu fui pela entrada, eles me pegaram pela entrada, peguei e saí lá e acabei indo embora, cara. Depois eu fui nos programas, até porque na época eu queria muito, e um dos programas que eu fui, que eu queria muito, que eu gostava muito, era o Altas Horas com o Serginho.
Ah, sim!
Aí eu ia aí no programa dele lá na época, ele é corintiano,
ele era corintiano,
né? Não, também.
Verdade.
E aí a gente acabou indo lá, cara, velho, foi correria. Aí depois eu consegui, até eu tive que pegar um voo de Campinas, porque eu não me recordo na época o que ia, assim, mas no final eu consegui.
Eu consegui
ir pro sul.
Pô, aí fez o Campinas, aí já foi, vai pra Guarulhos e volta.
Aí foi show.
Ô, meu, porra, tem tanto assunto legal. Tu falou muito do Tite, né?
Uh-huh.
E aí é ele que te leva pra Copa também, uh-huh, né? Por que que o Tite, ele é tão diferente, assim, Bom, tu trabalhou com alguns técnicos, né? Tu pegou no Corinthians, o Carilli ganhou um brasileiro.
Sim.
Também. Enfim, o
até
próprio...
o Mano também, que eu peguei ele quando eu subi o profissional depois, em 2014.
Verdade. Não, e te digo, o próprio Vítor Pereira.
Sim.
Também é um técnico, parece ser um cara que tem uma... Enfim, ele tem qualidades, parece, ele ainda é recente, né? Mas enfim, o que que tu pode falar desses treinadores ou o Tite em si, que, enfim, tem uma Copa do Mundo até pela frente aí.
Uhum. Cara, o Tite...
Falou que ele é muito detalhista.
Ele é muito detalhista, né? Sim.
Nos brasileiros ele também pensava, porque o brasileiro tu tem que ganhar todos os jogos, né?
Sim. Não, ele é muito... O Tite tinha uma coisa que era importante. Tipo, você podia jogar um clássico domingo, mas o jogo mais importante era o da quarta. Ele tinha um cara... Ele falou, cara, o jogo mais importante pra gente sempre é o próximo.
Certo.
Nunca é... Eu sempre levei, sabe? Pra gente sempre focar no principal. Um cara que focava muito, mas ele era muito organizado. E o Tite, eu posso te falar, era um cara que dificilmente tu ia conversar com ele, debater sobre uma situação. Ele sempre te mostrava... Voltando o caso de 2016, ele me tirou, tal, tal. Eu tô te tirando porque tu tá mal fisicamente. Uhum. Ele sempre fala pra mim, ele falou, Cássio, sempre falou, ele falou, cara, eu tô te tirando porque tu tá mal fisicamente, tu não tá rendendo o teu melhor, eu não tô te tirando tecnicamente. Uhum. E ele sempre falou, e quando eu fui conversar com ele e tal, e até ele falou pra mim, ele falou, cara, foi uma das piores decisões que eu tive que tomar até o momento como treinador. Mas ele falou, cara, eu tô te ajudando, tô fazendo isso pra tentar te ajudar. E não pra te castigar, eu quero o teu bem. E foi o que ele fez, na verdade, foi o começo, e isso deu ver que eu tinha que mudar.
Tá errada, né?
É. Mas ele prepara muito bem a equipe, ele deixa. E o Tite é um dos treinadores assim que tu senta com ele assim, se tu tiver uma opinião contrária do que ele tá pensando.
Ele consegue
escutar e ele, cara, isso é raro. Assim, ele é um cara que ele poderia falar que não, mas ele se, às vezes ele olha e fala, cara, pô, tu tem razão,
não é assim. Humilde a ponto de aceitar argumentos.
É, porque ele tá no jeito dele, se ele não aceitar também, ele é o treinador e a gente tem
que ter. É porque tem jogadores que às vezes nem tem essa liberdade, né, de chegar no treinador, né?
É.
E treinador às vezes não quer trocar ideia.
Sim, tem treinador que tem suas particularidades, até porque ele tem treinador, por exemplo, o professor Vitor, ele veio ele, mas... 4 pessoas, 5 da comissão técnica dele. Então ele tem uma equipe bem grande assim para auxiliar ele. O Tite, era o Tite na época, e ele tinha o Fábio Carille, que era da casa.
O Kleber
e o Delamore.
O Matheus não tava ainda?
O Matheus ainda não tava. Não, 16 o Matheus já tava, mas na época vitoriosa lá atrás de 12, e o Matheus não tava ainda. Aí tinha o Fernando, que hoje é auxiliar do clube, que era eu acho que o Corinthians foi um dos primeiros clubes a começar essa inovação de
manter
uma estrutura. Que tem o Cifut, que capta jogador, de trazer vídeos, começar com vídeos para ver a equipe adversária, cara, individualmente, assim. Então, eu acho que, cara, eu honestamente, assim, a maioria dos treinadores que tem sucesso é porque tem uma equipe bem em sintonia, assim. No ponto de vista, o auxiliar é muito importante. Lógico que quando você perde um jogo, a culpa sempre cai em cima do treinador, na maioria das vezes, assim. Até porque ele que escala a equipe, ele que tem uma tática, às vezes a tática não acontece, às vezes os jogadores não conseguem fazer a tática que ele pede.
Sim,
também.
Que ele pensou.
Só que assim acaba a coisa, mas eu vejo assim que o treinador que tem um auxiliar, uma equipe boa, assim, a chance de ter sucesso é muito grande, assim.
Esses dias o Tite deu uma entrevista no Podpá.
Aham.
Tu viu?
Não, não fiquei vendo.
Pô, tô comendo. Meia hora. Tá muito alto o som aí do lado, não? Tá de boa.
Agora passa.
Esses dias o Tite deu uma entrevista no Podpá e aí ele disse que deve muito a ti, né? Eu acho que principalmente pela tua defesa, essa que nós comentamos, né? Então acho que é recíproco, né? Tu também deve dever muito ao Tite as oportunidades e essa conversa, por exemplo, que pelo jeito te fez abrir a Cara, porque ele te citar como um cara que foi extremamente importante para a carreira dele é significativo, né, cara?
É. A amizade que eu tenho com o Tite e o carinho, assim, é um pouco diferente, assim, por tudo que a gente passou e até por ele se preocupar não só com o Cássio dentro de campo, mas fora. Ele tem
entendi.
Muito isso. Cara, eu lembro uma vez que eu tava com uns problemas particulares, nem...
Não era
nada de extra-campo, não. É familiar mesmo.
Uhum.
Lá atrás, lá... Acho que foi 13, se não me engano. Cara, ele de chegar e falar pra mim, olha, hoje eu não quero saber de futebol, eu quero que tu abra teu coração, tu quase que me fala o que eu posso fazer pra ajudar. Cara, eu comecei a chorar. Eu tava com uns problemas particulares e, cara, eu comecei a chorar, assim, desabafar com ele, assim. Então não era só uma situação de preocupação, de tu não tá rendendo bem.
Era genuíno, era da pessoa.
Era em tudo, até porque ele começou lá no Veranópolis, também nós tínhamos pessoas incomuns, né? Assim, que a gente respeita. E, cara, sempre foi uma situação diferente com ele, assim, sabe? De pegar de todos, assim, que eu trabalhei. Ele até que eu trabalhei muito tempo com ele também.
Porra,
né? Então,
quantos anos deu no total?
A gente pegou...
Que incluindo a Copa do Mundo ali, que também...
12, porque... todo 12, 13, depois 15 e metade 16. Aí ele pegou.
Ah, não, é bastante. E aí 18.
É.
Fica. Te surpreendeu?
Pra Brasil?
Porque a tua melhor temporada não foi nem de 12, né?
Uhum.
Dizem que foi de 17.
É. Eu acho que assim, 17, até pelo nosso time. 12, se tu pegar, eu te peguei em momentos pontuais eu consegui aparecer, mas acho que 17, o Corinthians não tinha, financeiramente estava com bastante problema, não tinha dinheiro para contratar jogador, era o que tinha ali. Trouxe o Fábio como treinador, que o Fábio era auxiliar, efetivou o Fábio como treinador, e era aquele time. E eu vinha de ter ficado no banco 16 e, cara, queria reconquistar minha posição 17. Então,
a gente vê quando tu quer, tu acaba com o negócio.
É. E aí, 2017, a gente veio e veio forte. Aí começou quarta força, não vai brigar por nada, time pra não ser rebaixado. Nem por isso, acho que o trabalho do Fábio foi muito bom também. O Fábio conseguiu tirar o máximo do jogador aí, as coisas se encaixaram, porque...
Era tu lá atrás e o João na frente, assim, pra quem olhava de fora, sabe? Era aquele time...
O Rodriguinho assim, vinha muito bem, o Balbuena também vinha em ascensão. Pô, pra mim, os caras falam dele, mas pra mim, cara, sem sombra de dúvida, pra mim é o melhor lateral que a gente tem, que vem jogando há muito tempo, que é o Fagner.
É o Fagner, ele é um animal.
É um cara que ele é baixinho, mas ele se sobressai, ele tem muita
força.
Muita força, é muito dedicado e qualidade também, porque ele vem há muitos anos bem, ele vem, arrebentou aquele ano, tinha um time, o Arana em ascensão.
Porra. Ah não, o time era bom. É isso que eu digo, com o tempo tu olha pra trás e diz assim, cara, na real o time era muito bom, velho.
O Maicon, o Jadson, numa fase boa, o Rodriguinho muito bem também. Cara, o Jô destruindo.
O Jô destruiu.
Destruiu. Véio. Aquele ano ele arrebentou, fez um brasileiro e a gente ficou 20, acho que 23, 24 jogos sem perder ali, ficou direto, emendando o Paulista.
Tanto que o Jô vai pra Copa, brasileiro. Né, cara? Ah. De 14 também, jogando no Galo. Tipo assim, o Jô era muito bom jogador. É bom, né? Agora ele tá aí passando os perrengues dele.
Mas vai passar, daqui a pouco ele tá de volta. Aí, se Deus quiser, tomara que ele volte forte.
Ele é, não, ele tá louco, tia. Tia, eu ia te perguntar, tu fica à vontade, por favor. Daqui a pouco tem perguntinhas de Mucupim, porque eu abri uma caixinha de perguntas, e aí tem muita coisa que certamente todo mundo quer saber e tudo mais. Ô Cássio, vamos escalar, agora eu vou te botar na roubada, velho. Agora é aquela perguntinha que ainda não é de Mucupim. Vamos escalar a seleção do Cássio no Corinthians. Conseguiria?
Difícil.
É muito difícil. Mas eu adoro fazer isso, botar os caras na... Porque daí sai da zona de conforto. Que nem tu, meu. Quando tu saiu da tua zona de conforto, tu pá, arrebentou, velho.
Cara, eu vou te falar alguns jogadores assim que são emblemáticos pra mim. Porque, pô, pra mim é muito difícil. De lateral direito. Eu tenho o Fagner, que eu... Putz. E tem o Alessandro, que são dois caras que são... O Alessandro conhecido
do chefe agora também, né, tia? Imagina, tu, Alessandro, não te botei na seleção. Então vem cá, vamos conversar.
Alessandro, te coloquei na seleção, vamos renovar o contrato mais dois anos.
Eu te botei pra nós ficar mais um tempo aí.
Cara, é difícil, eu não consigo
vamos botar Cássio, Fagner ou Alessandro.
Zagueiro, pra mim, eu acho que o Balbuena e o Gil. Pra mim, foi o melhor zagueiro que eu joguei foi o Gil. Porque eu acho que hoje em dia tu não tem que ver só o jogador dentro de campo, tem que ver o que o jogador te agrega. Legal. E te ajuda. Boa. Pra instituição também. Então, pra mim, o Gil foi o melhor zagueiro que eu peguei no Corinthians.
E ele segue numa fase muito boa,
ele
né?
Tá muito bem. Lateral esquerdo, Fábio Santos. Cara,
que voltou
muito
de
importante,
novo, né?
Muito importante. Eu acho que o Fábio é um cara que entra no mesmo critério do Gil, assim, sabe? Um cara que tem muita qualidade. É um cara que agrega muito dentro e fora de campo, jogos decisivos, o cara sempre dá
ele
uma
cresce,
resposta
nos
momentos mais decisivos, ou muitas vezes quando questionam ele, ele é um cara que...
Cara, impressionante.
Que aparece muito bem assim, sabe? Cara, agora o resto, deixa eu ver, vamos ver.
Paulinho,
tem o Paulinho, que eu joguei no Corinthians, assim. Ah, o Paulinho, sem sombra de dúvida.
Paulinho, né?
Um cara que foi muito, muito importante. É muito importante, né? Mas que ele recupere aí, mais, né, rápido aí pra ele voltar a ajudar a gente. Cara, é difícil.
É muito cara.
É muito
bom,
cara.
Né?
Eu tô 11 anos quase no clube, cara.
Essa é a vontade, né?
Passou muito jogador muito bom, muito que fez a gente passar raiva. Não adianta, tem as coisas boas e ruins. Eu já devo ter feito muita gente passar raiva também.
Não, tá louco, tia. Eu vou lembrar alguns aqui. O próprio Renato Augusto, acho que numa fase maravilhosa.
Renato, muito importante.
Né, deve ter chamado. O Maestro Douglas, que é praticamente
importante.
Sócio deste canal.
Ah, é?
Porra, esse aí é monstro. O Douglas veio aqui nesse programa. Aliás, ele foi quem estreou, assim.
Ah, é?
Meu primeiro convidado no assado, foi com o Douglas. E aí ele contou a história do Mundial quando ele, o Tite sentou com ele para avisar que ele seria reserva, né? Do Jorge Henrique na final.
Foi o Fábio Santos que teve que ajudar a consolar ele naquele momento lá.
Ele disse que chorou pra caramba.
Não tem como. Ele vinha muito bem. E, não, isso, e o jogo da semifinal ele deu aquele passe de três dedos. Cara, o Douglas em 2012 ele foi muito bem. Ele chegou, né?
Uhum.
Cara, bem no começo que ela tava pegando um pouco no pé dele, que ele tava um pouco acima do peso, ele tava fininho, bem. E se tu for pegar o brasileiro, ele fez um grande brasileiro, ele foi um destaque nosso, assim, fazendo gol toda jogo, mas muita qualidade, né?
Bah, muita... tá louco. Canhota dele, Luiz, puta que pariu.
Aí tem muito cara bom, cara. Difícil essa sua seleção.
É bom, assim. Tá, mas a gente chegou lá. Mas eu mais ou menos peguei aqui o time. De repente. Algum que eu tô, bom, centroavante, sei lá, tem o Guerreiro e o Jô.
Guerreiro e o Jô.
Um Sheik aí
um
fazendo uma...
muito importante, assim, na, nas conquistas, assim. É, mais ou menos essa base aí. Tem
não,
mais...
tá bom demais, meu. E tem o teu companheiro Walter, seria o teu parceiro.
É. Cara, o Walter é um... Cara, um excelente profissional, um grande goleiro, assim.
Concentrava com ele?
Não. Não, no começo eu concentrei. Mas daí ele queria mexer no ar-condicionado, ele queria mexer nas TVs. O Walter é o cara igual gosta de uma resenha. Pô, os caras queriam dormir, o Walter gostava de uma resenha de manhã cedo, assim, porque o Walter acorda com dia, acorda com as galinhas, né? 7 horas da manhã ele tava acordando, assim, mas, cara, um dos caras mais profissionais que eu peguei, assim. Um cara muito profissional, um cara muito do bem, assim. Ah, cara, foi um privilégio poder estar junto com ele, assim. Um cara que fez eu melhorar, muito, é um cara que eu respeitava muito, assim, e muitas vezes ele me ajudou,
claro,
muito na minha transição de querer melhorar, de querer evoluir, assim,
o sarrafo
de
subia,
ajudar.
Né?
É. E ele é um cara extremamente profissional lá, tá no Cuiabá, tá bem, né, vem sendo destaque do Cuiabá desde que chegou lá, então... Cara, goleiro é difícil, porque, como eu falei no começo lá, cara, a gente se dá bem com todo mundo. Dificilmente eu falar, pô, esse
goleiro...
Vocês
se entendem, né? Porque, porra, vocês não querem que saia gol, cara.
A partir do momento que tu sabe que a tua disputa é só lá dentro de campo, cada um fazer o melhor, e de repente tu olhar o cara fazer... Pô, o cara fez um trabalho específico, ou foi pro chegou gol e entrou... Ah, cara, não tomei gol, eu tomei um gol. Ah, o cara tomou um gol, eu não vou tomar nenhum gol. Essa disputa dentro... de campo, de querer melhorar um e automaticamente todos vão melhorando. É legal, e fora de campo a gente tem uma conduta de amizade e tal. A gente sempre se deu super bem, assim. Pô, Marcelo, eu lembro. O Marcelo morava com ele.
Porra.
Na época da que a gente subiu profissional, a gente morava ele e o Carlos Eduardo no apartamento.
Cadu?
Lá.
Puta merda, esse apartamento.
É,
imagina o convite do Carlos Eduardo e o Marcelo, assim. Tipo assim, um bem agitado, outro maquetão.
Mais quietão, mas
e tudo no meio dos dois, conciliando.
O Carlinho era tranquilo, o Carlos, na época. Ela era bem de boa, assim, a gente se dava bem, todo mundo tava no profissional. E,
sim.
E foi um convívio. O Marcelo também, um grande amigo que a gente fez no meio da bola, assim. Então, fica nessa amizade, por mais que dispus posição, tu acaba se dando bem, porque é o cara que tu tá todo
claro,
dia, tu me ajuda, é uma amizade bacana.
Com quem tu concentrou hoje, eu já tenho o privilégio do gigante concentrar sozinho.
Não, eu gosto de concentrar. Hoje eu concentro com o Gil.
O Gil.
Mas já concentrei, cara, concentrei com umas feras aí. Edilson Mendes.
Pô, Edilson!
Edilson Mendes.
Ele é sócio desse canal também, velho. Esse aí é monstro demais.
Eu já concentrei com o Edilson, Rodriguinho. Concentrei goleiro, o Walter, uma época, eu concentrei. Júlio César. Mas assim, aí o Fábio Santos, concentrava com ele, né? Mas aí chegou o Renato Augusto, uma amizade, ele foi, o Gil também chegou, meu amigo. Aí a gente concentra. É porque tem uns que tem. Eu sou mais a minha, fico na iPad.
Mas atualmente,
né?
Tá o Gil.
O Gil, o Gil.
O Gil. Então, quando vai pro jogo, saiba que vai estar o Gil e o Cássio lá trocando ideia. Tchê, eu quero fazer a perguntinha de um cupinho,
vamos
porque
lá,
certamente virão assuntos que a gente nem tocou ainda. E olha que, meu, a gente poderia ficar uns 12 dias conversando com o Cássio pra te ver. Uma carreira boa dessa, meu. Tem uma... Ah, eu tenho uma forte aqui, Cássio, se tu quiser responder ou não. Como é que tu te sentiu jogando contra o Juventude na última rodada do Brasileiro?
É o time da Serra lá, né? Já teve
mas acho que não era por causa
passado,
do time
hein?
Da Serra, era por causa do jogo paralelo que poderia ser um problema.
Cara, é difícil os caras falam, joga... Como é que faz o jogador pra entrar pra perder?
É, existe, né?
É melhor nem jogar.
É, não tem
nem
como.
Jogar, a gente jogou pra... para ganhar. Um jogo difícil, né? O Juventude lá também precisava do resultado e a gente acabou tomando um gol lá que... Então o jogo estava equilibrado, teve um gol anulado, teve um gol anulado e teve um pênalti que a bola deu na mão. Aí muitos falam que deu na mão, que foi, que é hoje uma das grandes discussões do futebol brasileiro quando é pênalti, que não é quase do VAR, assim. Mas foi, cara, é um sentimento bom, né? Porque, pô, cara, tô lá na minha cidade, o Juventude é um clube queridíssimo ali na região, ali, bem tradicional, né? E tá podendo disputar a Série A, assim, então fica feliz, né? Por times do Sul tá disputando.
Mas paralelamente, o Grêmio acabou sendo rebaixado.
O Grêmio acabou sendo relaxado, mas a culpa não foi nossa.
Não,
né?
Não. Não, relaxa. O Grêmio... Nem esquenta. O Grêmio teve 38 rodadas para não ser. Não foi por causa da última.
Tem que tentar focar no teu jogo. É. Porque tinha outros resultados também, Bahia, outros resultados que tudo poderia acontecer, assim. Mas, assim, respondendo a pergunta, nós fomos lá para ganhar o jogo. Fomos lá para ganhar o jogo.
Não, teve aquela... Não, tenho certeza que foram mesmo. Tem uma outra também, o cara perguntou do jogo contra o Inter. Do campeonato, porra, agora me embrulhou com a da pandemia ali. O jogo que o Ramiro, que já esteve nesse canal e explicou.
Ah, da mão.
Da mão. E aí o Cássio também. E aí o Cássio, pô, base do Grêmio, eu tenho certeza que o Cássio não vai querer que o Internacional seja campeão. E é natural, não adianta que o Colorado fica puto da cara.
Acho que a resposta é da mesma resposta para as duas perguntas. Como é que tu joga para perder o jogo? A gente foi lá para tentar o melhor resultado. E
conseguiu.
E o Inter acabou não saindo campeão lá.
Tchê,
né?
Foi por um negocinho assim, ó. O cara te fez um milagre naquele jogo ali no final.
O Edenilson foi, né? Uma cabeçada.
Uma cabeçada. Obrigado, cara. Deixa eu te agradecer aqui. Obrigado.
Cara, acho que fora que os rivais de São Paulo, acho que o estádio do Inter acho que é o lugar que os caras mais me vai, lá.
Só pra ser óbvio, né?
Eu acho que é o estádio, assim...
É que tu joga bem contra o Inter, cara. Tu joga bem contra o Inter.
Não, mas
eu
acho que pega, assim, porque eu já vi jogadores que eram do Inter e jogaram contra o Grêmio, a torcedor lembra.
Claro,
aí
vai.
Tem essa...
Mas
essa...
Tá, fora de... Mas tu é mais vaiado no Morumbi, no Allianz Parque ou na Vila?
No Morumbi. Acho que no Morumbi e... Eu acho que...
Mas a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é maior, não?
Agora. Quando eu cheguei, eu acho que a rivalidade entre São Paulo e Palmeiras... São Paulo e...
E Corinthians.
E Corinthians, até porque eu acho que naquela época ainda, em 2012, 2013,
sim.
O Palmeiras estava oscilando, não tinha esse poder que tem agora, oscilou. Foi campeão brasileiro em 2012, mas acho que, se eu não me engano, foi rebaixado, aí oscilou um pouco, aí depois aí só foi crescendo.
Então hoje tu
Palmeiras
e Corinthians seria, né? Não, o Palmeiras também tá numa fase que eu vou te dizer. Olha, aqui tem uma outra pergunta e tu fique à vontade se quiser responder. Se tu já sentiu medo de reações, com algumas reações que os torcedores do Corinthians tiveram contigo?
Cara, eu medo não, eu fiquei triste. Eu confesso que eu fiquei triste. Esse mais recente que aconteceu com a minha família, eu fiquei muito, muito triste mesmo, assim, sabe? De tu olhar pra trás assim e... Ah, é um sentimento de chateado, mas eu entendo também que não são todas as pessoas, até porque...
Acho que,
cara,
isso é legal que fique claro, né?
Isso é. Às vezes quando a gente fala, parece que é a torcida. Não é a torcida, são pessoas que se dizem torcedores, assim, do clube, que fazem isso, até porque acontece no meu clube, aconteceu em outros lugares, e eu também vejo dessa maneira, assim, até porque quando tudo aconteceu, assim, em todas as situações que passaram um pouco de limite, a gente... É um assunto que tá cada vez ficando pior e a gente tá duvidando que pode acontecer uma tragédia ali na frente, mas, no meu ponto de vista, tá muito próximo de acontecer isso, porque tem acontecido situações aí até de tentativas de agressões, de ameaça, mostrando arma. Para uma pessoa que não... De repente, uma pessoa que não foi com ele, pode ser uma... Ah, isso não é nada, coisa, mas... Para a pessoa que tá acontecendo, é difícil. Eu, em outras situações, tento me colocar no lugar... das pessoas, assim, mas eu acho que é mais chateado com as pessoas que fizeram, não com a torcida, porque...
Não, os caras tiram.
Sempre muito... Assim, eu tento fazer meu melhor pelo time, qualquer time que eu estiver, pelo Corinthians, criou um laço muito, muito forte com o Corinthians, assim, mas mesmo quando acontecem essas coisas, assim, quando a gente sai, muita gente fala, cara, a gente não representa essas pessoas, a gente não...
Ah, isso é legal.
Isso e aquilo, assim, nunca, assim, E isso aconteceu coisa de internet, mas assim, na rua, assim, no meu dia a dia com a minha família, nunca ninguém me faltou com respeito. Muito pelo contrário, até torcedores assim, de outros times assim, têm muito respeito. Cada um tem um perfil. Eu não sou um cara, dificilmente tu vai me ver eu provocando o adversário, eu falando
eu não
mal
me
do adversário, assim, cara.
Sinceramente.
Eu não curto essa situação. Cada um tem seu jeito de gerir sua carreira e sua imagem. Eu não gosto, assim, nunca fui um cara polêmico, ou ficar provocando quando ganha, ou brigando quando perde.
Tem uma outra aqui, ó. Como é que tu lida com os memes? Aí tem a tua carinha com queixo,
Cara, eu não vejo, eu sou muito restrito, cara. Eu sou bem ativo em rede social, mas se tu for ver com meus amigos e colocando versículos da Bíblia, assim, pra tentar alcançar alguém, assim, e que possa ser uma coisa positiva pra às vezes, como aconteceu comigo, tu escuta uma palavra, alguma coisa que possa melhorar teu dia ou te possa fazer bem, assim. Mas eu confesso que eu sou bem restrito, assim, a meus amigos, meu ciclo de amizade, não fico vendo muito memes, assim, não fico vendo coisa, mas leva na boa, cara.
Leva de boa, leva na boa. Tia, não é agressivo, é sinal dos caras. É engraçado, mas é de boa. Ó, tem um outro aqui, ó. Tu pensa em encerrar tua carreira quando e onde? Pá, agora pegou no coração
Eu não vou conseguir responder as dúvidas. Futebol, primeiro que futebol não te permite a tu... Às vezes tu se organiza pra uma situação e as coisas não acontecem. Futebol é muito, muito difícil, muda muito. Cara,
mas tu quer jogar até que idade?
Cara, eu tinha um número até 40 anos, 40, 41. Mas, cara, eu não sei. Também tô falando, às vezes o cara fala, mas jogar até os 41 no Corinthians. Cara, não sei se eu vou estar no Corinthians até os 41 anos. Eu não sei o que o futuro reserva. Eu vejo que eu cheguei 11 anos no Corinthians porque eu fui vivendo ano a ano, me dedicando ano a ano, passando por momentos bons e ruins ano a ano e foi indo.
Tô contrato com o Corinthians até quando?
Eu acabei de renovar agora. Eu tenho esse ano e mais duas temporadas.
Então, no mínimo, até 37.
Só que, cara, como mudou, eu sou um cara que me cuido fora de campo, eu treino, gosto de treinar, gosto de estar no campo, gosto de treinar, graças a Deus. Tenho poucas lesões, as lesões que eu tenho conseguido me recuperar rápido, assim.
Tem essa do ombro aí que eu fiquei chocado. Porra.
E aí, então, eu cara, não sei te falar um número, assim, não sei te falar, mas eu também não
que
quero,
falou,
quero
cara,
jogar pra estar agregando, mas não quero estar lá jogando por jogar, tá jogando porque só tô... Não, quero estar jogando pra ajudar meu time.
Mas eu senti aí, no mínimo, mais uns 5 anos de Cássio, não sei se no Corinthians, pela circunstância, mas no mínimo, mas como chegou o apelido de gigante? Quem te deu?
Foi o clube mesmo, mesmo. Na época, quando eu cheguei no Corinthians, era bem grande. Aí os caras começaram gigante. Aí começou e foi aqui no Corinthians. Mesmo. Aí todo mundo hoje, dificilmente os caras lá dentro do clube me chamam de Cássio, chamam de gigante. Todo mundo gigante.
Ai, que ó, eu botei aqui, ó, Rafa. Dá uma aqui, ó. Então acertei botei certinho, botei gigante. Tu ou Ronaldo Giovanelli?
Ah, Ronaldo. Isso é uma pergunta que eu já respondi várias vezes, assim. O Ronaldo tem uma história, uma identificação muito com o time. Pegou uma época no Corinthians também, ele ganhou um título que é muito respeitado, que
abriu
é o de 90,
né?
O de 90. Ele veio da base e, cara, eu acho muito difícil você vir da base e ficar tanto tempo. Na Europa isso é mais comum, no Brasil hoje em dia, até pelas finanças, por tudo, uma série de situações, o cara... Mas eu tenho a chance, creio, Deus quiser tudo certo, eu vou ultrapassar o Ronaldo em
tá com,
números.
Hoje tá o quarto, não?
Isso, quarto.
Hoje
eu tô
o quarto.
Com 594 ou 5 jogos. Tô meio perdido, assim, mas eu acho que tá nessa casa aí.
Sim, vai chegar em 600
muito rápido. O Ronaldo tem 602.
Ah, vai passar.
Aí, de passar ele, assim, meu respeito e o carinho... E por tudo que ele fez pelo Corinthians, pra mim, ele vai ser sempre o maior. Independente se eu passar de números, de estatísticas, coisa, o meu carinho por ele, coisa assim. Eu
tu vê ele na TV lá de vez em quando?
Vejo, de vez em quando eu troco ideia com ele, assim. Bem tranquilo.
Muito bom. Uma galera ainda perguntando se tu gostaria de voltar pro Grêmio. Acho que, enfim, o mundo, né?
Eu também de goleiro, tem dois baita goleiros lá da base, lá os meninos Breno e eu.
Tu acompanha o Grêmio de vez em quando agora?
Acompanho. Eu gosto de ver o futebol.
Agora,
assim.
Porque nem o mesmo campeonato vocês estão jogando. Então, acho que dá pra tu, né?
Sim. Mas eu acompanho lá. Cara, eu tenho um carinho grande pelo Grêmio. Assim, não tem como não
tem
ter. Eu cheguei dos três, eu vim jogador.
Não, mas sei lá, enfim.
Trabalha. Trabalho médico, tá. o doutor Márcio,
acho que o Márcio
era da base. da época da base, tem bastante segurança, o Fernandão,
Fernandão,
tá, é da minha época, até quando são os jogos beneficentes, o Fernandão tá sempre presente lá, cara, muito gente boa.
Ah, não, tô mal aqui, ó, aqui tô, tomara que a torcida do Corinthians não fique bravo, mas tomara que tu volte, pô, vá lá, sabe, porque ficou essa sensação, é da bela carreira linda que tu fez, né, então ficou essa sensação de que a gente poderia ter, assim como o Marcelo, que a gente quer sempre que o Marcelo volte.
Sim.
O cara volta, Marcelo, e ele tá super bem lá no, na Arábia Saudita. Tem uma outra aqui que eu achei legal, meu, que os caras... Bom, essa aqui eu não entendi, eu posso ter perdido a piada. Parou de vomitar, meu, eu não entendi isso, tia. Tu vomitou alguma
cara,
vez no campo, isso?
Não foi vomitar, eu... Teve um jogo e tava na pandemia. Aí, cara, não tinha torcida. Cara, e eu às vezes tenho muita azia.
Refluxo.
Refluxo, é. Tenho azia, cara. E aí eu tava no jogo e me deu, parecia que ia voltar, e eu meio parei, até no meio do jogo, só alguém do jogo, e o cara falou, pô, tá fazendo você? Eu falei, não, cara, eu tô mal, depois tu quiser dar crédito, pode dar, quer dar cartão, fica na paz. Só que, cara, eu não sei falar, eu não ia falar, ô, me dá um sal de fruta. Cara, e eu gritei bem alto. Eu falei, ô, tem como trazer um Eno pra mim aí, que eu tô com azia.
Tô mal. Não,
dá acréscimo depois, pô. Tô mal, pô. Pode entrar. Tô mal, dá acréscimo depois, diz o Cássio. Até porque começar a cera com 15 minutos é vergonha, né?
Ei, dá um Eno, tô mal.
Tira um antiácido aí, o Cássio. Ele bateu uma feijão. Sábado é dia, né, mano?
Só que pegou, até o cara da transmissão começa a dar risada.
Tu pediu um Eno.
É, só que eu acho que o cara não podia falar o nome por causa de patrocínio e tal, e... E não, e no outro dia, é Neoquímica Arena, né?
Claro, puta!
Aí chegou no outro dia, tinha uma caixa lá de...
Do sal de fruta deles.
É, deles lá, que a gente agradece, se fizer mal, pode tomar esse e tal.
Espetacular a história.
Cara, véio. E sem querer ainda perdi um dinheiro, porque os caras da... Na época, o pessoal da Eno queria me contratar pra eu fazer uma propaganda, só que não deu por contrato, a gente não conseguiu fazer.
Tia, por que tu joga com a camisa 12?
Sempre foi um número que eu gostei. Desde o começo lá na base do Grêmio, o primeiro campeonato que eu joguei foi a 12. E, cara, sempre foi um número que eu sempre gostei. Só quando eu cheguei no Corinthians, eu fui o terceiro, era o terceiro goleiro. Eu tinha inscrição até número 25, 24 da Libertadores, eu fiquei com o número 24. E o Alex era o 12, mas quando eu fiquei sabendo que o Alex poderia ir embora, eu já falei pros caras, ó, se o Alex for embora, eu quero a 12. Aí ficou a 12.
Aí ficou 12.
Marcado,
tu 12. Começa com o Júlio César, ele falha ou ele machuca?
Ele acaba tomando um gol de falta lá, que o pessoal falou que ele falhou. E aí ele vai, mas, cara, esse cara também, um cara sensacional.
É.
Putz, cara,
do tá bem, grandão assim. lá no
RB. Tá bem. Merece. Onde ele tá, assim, tá um lugar bem estruturado, bem organizado, um lugar. Não tem a menor dúvida que futuramente vai ser um dos clubes que vai brigar por título no cenário brasileiro, até pela organização e por tudo lá. As pessoas que estão gerindo lá são competentes, mas...
Recebi o Léo Ortiz aqui e ele é o mais antigo no Red Bull, é o Júlio César.
É o Júlio, né?
Ah, e depois...
acho que até ele vai jogar mais um ano, ou esse, vai... eu acho que é esse o ano que vem.
E vai assumir alguma coisa lá.
Vai, eu acho que tem grande chance de trabalhar lá.
Ah, não tenho nenhuma dúvida. Ô, Cássio, eu vou ganhar um presente,
pega aí,
Cássio.
Pega aí.
Vou ganhar um presente. Eu quero que tu me passe essa camiseta, já que a gente falou do número.
Aham.
Então, por favor...
Uma lembrança.
Olha, que coisa boa, tia. Essa aqui vai pra minha coleção. Eu tenho coleção, tem inúmeras. Agora, essa aqui é de jogo mesmo, é as grandonas, assim.
Essa é minha que eu jogo.
É, sério?
É, até aí, eu tenho lá, acho que um jogo da Libertadores aí, que tem o símbolo da Libertadores no lado.
É
tudo,
verdade. Né? Aqui tem mesmo, ó. Ah. O negócio, pá, essa aqui, puta, a torcida do Corinthians vai ficar louca agora. Tia, deixa eu te dizer, é XL, tá, gente? Por isso que é gigante. E realmente, camisa 12 tá aqui. Esse dia eu fiz uma brincadeira lá no Desimpedidos, a gente tava votando os símbolos, eu disse que o símbolo do Corinthians, se não é mais bonito, é um dos mais bonitos. Porque é muito detalhe, sabe os detalhes do símbolo do Corinthians? O
que não,
que
é?
Tchê, isso aqui é uma corda naval, isso aqui são âncoras, entendeu? E aqui a bandeira do estado de São Paulo. Paulo. Então, pô, é um símbolo, é assim, né, pensado, organizado. É. Tomara que eu não tenha falado merda, tia.
Não, acho que
não. Eu acho que não, né? Tomara que... Tá aqui a camiseta. Cássio, cara, eu não sei nem como te agradecer, velho. A gente começou, porra, mais de uma hora e meia aqui, tendo o privilégio de conversar contigo. Não vejo muitas entrevistas suas, então me sinto privilegiado, velho. Tá, de coração, espero que tu tenha gostado do churrasco, da resenha, das lembranças. É, e que, cara, que tu seja esse cara fantástico, feliz da vida, feliz que tu tá bem, que tu tá feliz, deu pra ver que tu tá leve e que tu tá contente, né, meu? Tá bem de novo, né? Dá pra dizer assim.
Não, bem feliz, graças a Deus tudo tem acontecido bem, a gente passa aí por situações, mas isso serve pro crescimento, pra evolução. Cara, esse é tipo, fazia tempo que eu não vim numa entrevista mesmo, mas é tipo de entrevista que a gente ficou uma hora e meia, mas ficasse duas, três horas, mas e aí nem viu o tempo passar, porque a gente sente muita vontade, muito bem, muito bacana o papo assim. Parabéns pelo teu trabalho, assim.
Obrigado, tem
te acompanhado,
véio.
Aí. É, todo mundo também falando muito bem, quem é entrevistado sempre fala muito bem. Quando eu recebi teu convite, eu falei com o pessoal, pô, Ramirinho, Lucas, amigos em comum que eu tenho lá no Sul. Até minha prima mandou mensagem antes de
ver. Sério?
Que tinha ido no jogo. Ela falou: ah, tu vai fazer? Pô, super bacana, a gente vê, todo mundo assiste, assim. Então, parabéns pelo teu sucesso.
Porra, eu que agradeço.
E quem sabe um dia a gente possa fazer um lá no Sul, a gente faz um churrasco do Sul lá.
Vamos jogar bola lá, tu faz um joguinho em Veranópolis?
Faço, vamos sim.
Se tu quiser me convidar, eu atuo como um Fagner.
Ah, deixa eu te fazer um pedido, eu gosto de colecionar camisa também. Se tu me conseguir uma camisa do Zequinha, aquela quadriculada lá, que eu vi tu com aquela camisa, aquela eu quero guardar.
Nossa, porque... eu vou chorar,
velho. Aquela eu achei muito bonita a camisa e gostaria de guardar.
Se tu eu tenho pra mim. Uma que vai pro Cássio e eu vou postar depois essa foto. O Cássio com a minha camiseta, eu vou pedir, Cássio, tira a foto. Porra, não, claro, nenhuma dúvida, eu vou te dar, pelo amor de Deus. Cássio, de coração, velho. Fiquei muito feliz, espero que a gente possa seguir essa parceria de longa data. Gente, que assado, Rafa, que coisa absurda.
Top 5
da história. Gravamos mais de 80 assados e o Cássio, sem dúvida nenhuma, entrou naquele hall maravilhoso. Assim como ele, né? Aqueles gigante Cássio. Gente, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo pra gente estourar ainda mais, porque esse conteúdo não é meu, é de vocês, e a gente volta numa próxima. Tchau!